Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente tem a nossa sétima reunião da comissão técnica. Infelizmente está esvaziada. Né? Essa é a pauta, né, os informes gerais, relatos sobre a reunião com a agência PCJ que a gente teve hoje pela manhã. Acrescentei esse ponto de pauta, que é a participação dos grupos de trabalho, né, o conhecimento de vocês de como está essa participação, a mudança do cronograma em função do período eleitoral, os encaminhamentos e encerramento. Sobre a reunião que a gente teve hoje com a agência, a gente estava pensando como que é uma exigência do Ministério Público que a gente ande junto com o PCJ, construa e integre, né, os projetos e programas, tanto do plano de bacias quanto do PDUI, então fazer esse leve trás. Então o grande objetivo da reunião foi esse, né? E aí conversamos, ouvimos o que eles têm a dizer. Inicialmente eles tiveram uma dificuldade de entender, né, o PDUI, como eles poderiam contribuir com isso, e a gente foi explicando. Ao final ficou decidido que eles poderiam ajudar em alguns grupos de trabalho, inicialmente, mas que isso vai ficar decidido a partir de uma reunião que vão marcar com os coordenadores das câmaras temáticas do PCJ. Né, então eles vão marcar. Está previsto para o início de maio, né, 8 de maio, mas eles vão confirmar para a inclusão desse ponto de pauta com os coordenadores da Câmara Temática. E aí decidimos como vamos encaminhar esses assuntos, se vai ser via mesmo os grupos de trabalho ou se vai ter uma outra estratégia. Porque é um pouco do que eu falei para eles, né, não adianta a gente ficar inventando a roda, querendo colocar coisas novas no plano, se eles já são um colegiado, né, e tem uma agência que já está consolidada na região, que já discute esses assuntos há muito mais tempo, né, que a gente. Então esse é o objetivo. Vamos ver qual vai ser o retorno, assim que tiver retorno eu posiciono vocês. Eu até convido para vocês irem nessa reunião provavelmente do dia 8. Tá? Esse é o outro item, que é quanto à participação nos grupos de trabalho. Então, esses foram alguns dados que a gente extraiu da segunda reunião dos grupos. O primeiro é o desenvolvimento urbano e econômico, né? Com uma participação de cerca de 41% em relação aos inscritos. O de meio ambiente também, mais ou menos, é o grupo que tem mais inscritos, né? Porém, veio menos que a metade, isso juntando os dois polos, tanto Limeira quanto São Paulo. A mesma situação do de redes estruturais. Atendimento social menor ainda. O macrozoneamento, e aqui o macrozoneamento, ele tem um agravante. Porque não tem, tem pessoas inscritas, né, 21 inscritos, só que não é variado entre os municípios. Então está muito concentrado em 2, 3 municípios, né, Limeira, Rio Claro e Piracicaba. O que é um grande problema, já que vai ter aquele rebatimento que a gente sempre conversa no macrozoneamento, orientando as revisões dos planos diretores. Então, isso a gente viu como uma grande problemática para dar andamento nos trabalhos. E aqui o total, né? Então, não tivemos nem 50% de participantes, dos que foram inscritos participando dos grupos de trabalho. Mas ainda suscitaram bastante questões importantes, né? Os grupos conseguiram avançar um pouco, né? Discutiram várias questões, isso foi importante. Aqui mostra um pouco da participação dos municípios, né? Então a gente percebe que tem muito município ainda que não participa, né? Água de São Pedro, Capivari, Bataí, Rios Falsos.
Participações, inscrição.
É, inscrição, foram inscritos, desculpa. Então, desse número aqui, são os municípios que se inscreveram nos grupos de trabalho. Depois até daquela prorrogação que a gente fez. E essa segunda coluna é dos inscritos que estiveram presentes nos grupos de trabalho. Né? Então, é um número ainda mais reduzido. Alguns nem se inscreveram, nem participaram. São Três Gertrudes, Charqueada. E aqui é só um demonstrativo de como eles se inscreveram. Bom, agora entramos na questão do cronograma. Esse é o último cronograma que a gente aprovou na sexta reunião da Câmara Temática, no dia 10 de fevereiro. A grande implicação para essa nova mudança é a questão da realização das audiências públicas, que a gente tinha deixado para serem realizadas no mês de agosto. Só que a gente tem um período eleitoral, né, que se inicia dia 7 de julho, e temos algumas orientações referente a isso. Então, a equipe técnica e a equipe do jurídico da Emplasa se reuniu e decidimos não fazer audiência pública nesse período, né? Porque seria muito difícil a nossa equipe controlar as questões, talvez, de, entre aspas, né, campanha, já que a gente vai precisar muito do município nesse processo. Então a gente acabou decidindo, né, e foi uma questão também muito motivada pelo conselho, pelo comitê do PDUI de Sorocaba. Na verdade, eles inicialmente tinham chamado a atenção para a não realização da audiência pública nesse período, e isso até motivou essa discussão dentro da Emplasa, né? E aí, junto com o jurídico, a gente tomou essa decisão muito mais por precaução, né? E aí, tanto do Estado quanto dos envolvidos na comissão técnica. Aí eu vou só colocar o Word aqui que fica mais fácil. Públicas para a segunda quinzena de novembro. Isso em função também de um calendário da própria Plaza, né? Sorocaba estaria realizando na primeira quinzena e Piracicaba na segunda quinzena de novembro. E com isso, a gente estendeu um pouco a duração dos grupos de trabalho, que naquele nosso último calendário ele ficou bastante espremido, né, dado a limitação que a gente tinha de terminar em dezembro. Então a gente acabou estendendo aqui, ó, as reuniões até agosto. Elas se encerrariam em maio. Então foi bastante prolongado.
Tudo bem?
Acho que agora a gente consegue.
Agora temos quatro.
Será que já tem quatro?
Tem seis pessoas.
Tem seis.
Qual é a necessidade
para contar? Para contar o quê?
Legal.
Tem seis pessoas. A gente tem 12 no total, mas tem metade.
E aí estendemos, então, as outras etapas até abril. Né? Depois podia ir lá, ó, só para ajustar. A visão, né? Então essa é a proposta que a gente traz para vocês. Não sei quão exequível isso é, né? Vocês pensam que a gente pode melhorar, mas está aberto para a gente levar para os encaminhamentos.
Mas no maiorinho.
Ainda não.
Então ainda não tem.
Entre junho e julho, a segunda quinzena de julho e a primeira de julho, eu não consigo ver.
As etapas?
A
primeira é recebimento das propostas pela plataforma digital. Ficaria até julho. A segunda, revisão dos grupos de trabalho, reunião dos grupos de trabalho, até agosto. A terceira é sistematização das propostas da plataforma,
até a primeira de setembro. Elaboração do mapa de zoneamento, que se encerra junto com as reuniões, né, dos grupos de trabalho, por isso que a gente tem um grupo de trabalho do mapa de zoneamento. Elaboração do caderno de propostas, também a primeira quinzena de setembro. O caderno de propostas é o grande objeto das audiências públicas, visto que a gente ainda não sabe quantas audiências vamos precisar realizar. Né? Tem uma medida provisória tramitando, enfim, toda aquela coisa. Disponibilização e apreciação do caderno de propostas pela comissão técnica. Então, essa é a comissão que revisa e aprova se vai ser encaminhado, né, como vai ser encaminhado para a audiência. Os ajustes indicados, né, por vocês, que aí a Plaza faz, pode fazer. Publicação e divulgação na plataforma digital. Ficariam aí três quinzenas. Por quê? A gente sempre tem sido bastante cobrado também quanto à disponibilização do material. Né? Então, disponibiliza, divulga, dá publicidade a esse material, né? Antes dele ir para as audiências públicas. A gente acabou deixando mês e meio. Né? Realização das audiências públicas, então seria segunda quinzena de novembro. Analisar e validar as contribuições que vierem das audiências públicas. Aí tem um período grande, porque a gente pegou um pouco a experiência que a gente já passou, né? Por exemplo, São Paulo. Tivemos muitas contribuições. Então isso está dando um grande trabalho para sistematizar. Então é um trabalho bastante complicado. E depois disso, a gente tem a reabertura dos grupos de trabalho para validar esse documento, né? Para fazer inclusões, revisão, enfim. Depois da elaboração do caderno de sustentação, que é o documento que vai sustentar a minuta do projeto de lei. A edição final do caderno de propostas, depois, né, que os grupos de trabalho, na verdade, fizerem a revisão e tudo mais, a elaboração da minuta do projeto de lei, que ela já vai começar a ser assim que tiver a primeira versão do caderno de propostas, que obviamente ela passa por revisões, né? Mas só para estruturar. Dá para puxar um pouquinho, claro. Não, puxar para aparecer, porque aqui só aparece até março. Aí tem a validação, né, da minuta pela comissão e pelo conselho, então passa nessas duas instâncias. E depois, na última quinzena de abril, o encaminhamento da minuta do projeto de lei do governador para o encaminho para a Assembleia. Então, é isso que a gente está propondo. E aí fica aberto para a gente, para vocês indicarem outros períodos que acharem mais adequado e a gente faz a aprovação por e-mail.
Públicas, então.
Não.
São Paulo, a gente teve uma quantidade gigantesca de contribuições que vieram. Mais de 1.000 contribuições das audiências públicas. Sorocaba ainda não fizemos, né, as audiências, então a gente só tem esses dois parâmetros.
É porque aí ficou um período pequeno para compilar e avaliar o que veio das audiências. Né? Já que a gente está com mais tempo, a gente podia aumentar esse tempo para analisar e validar as contribuições das audiências públicas.
Deu um mês e meio. Tá lendo da avaliação, né, das contribuições de São Paulo. Ficou assim um tempo pequeno, porque lá em São Paulo, por mais que tenha sido mais de 1.000, tinha muita coisa repetida. As pessoas iam em mais de uma audiência e colocavam a mesma contribuição. Por exemplo, o pessoal de Santa Maria, né, que foi o programa do Marcos também, eles colocaram 300 vezes a mesma contribuição. Santa Isabel, né? Desculpa. Então tem muita repetição. Por isso que o tempo não ficou tão grande para a gente poder analisar, porque tinham essas coisas repetidas e também muita coisa assim, do mesmo jeito que na plataforma entram propostas que são municipais, nas audiências também. Então a gente consegue analisar de forma rápida.
E agora com essa nova proposta, esse trabalho mais grosso, né, dessa primeira triagem seria a NPD Plaza que faria.
Como é que vocês estão pensando em organizar isso? Vai ser quantas audiências, quais municípios?
Então, a gente ainda não sabe, porque está tramitando ainda a medida provisória, se a Carla quiser falar um pouco sobre a medida provisória.
A proposta, uma das emendas que foi apresentada é que o Conselho de Desenvolvimento decida, cada região decida como vão ser as audiências públicas. Mas ainda está tramitando, né? Então, ainda não sabemos. A proposta foi essa, tipo, cada conselho de desenvolvimento decide como fazer as audiências nacionais.
Porque o que a gente tinha antes era que todos os municípios teriam que fazer, né? O que a gente pode fazer é submeter, assim que for aprovado, submeter uma proposta do conselho, né? Para embasar a decisão, isso a gente pode fazer, mas quem decide mesmo é o conselho. Se vão ser, né, se a medida provisória passar. Se não passar, teremos que fazer em todos os municípios.
Em todos, eu acho que não vai ser, tá? Não acredito.
Então, você acha que precisa estender mais um gráfico?
Boa tarde a todos, Camargo, da Secretaria de Energia e Mineração. Eu só queria tirar algumas dúvidas. Nós fizemos algumas reuniões do grupo de trabalho, pelo menos a última que eu participei, que eu dei a notícia que foi a última do grupo de desenvolvimento, não foi a última. E me ficou muito claro naquela reunião, assim, bom, fora o fato que foi uma excelente reunião, porque a sintonia, a sinergia entre as pessoas, as ideias e tal, ficou muito claro que tinham coisas que estavam num grupo e precisavam ser cruzadas com uma do outro. Então, nesse grande trabalho, vocês estão considerando uma subetapa onde os grupos vão se reunir e fazer esse cruzamento de temas, né? Mineração e meio ambiente, recursos hídricos para abastecimento do meio ambiente, sei lá, alguns outros temas que apareceram. Esses são os espaços vazios urbanos, vazios, tudo muito interessante. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que não é nenhuma pergunta, mas que eu queria também comentar com todos, é que eu acho que uma possibilidade de se mitigar um pouco essa grande onda que possa vir de vários temas, como foi colocado no Centro Central, é justamente o amadurecimento dos temas principais dos grupos e o cruzamento com eles. se vierem 300 propostas, 400 propostas nas audiências públicas, o grupo já amadureceu e a coordenação já amadureceu de tal forma, sendo que eles podem ser endereçados. Né? Então, isso, eu acho a agilidade de absorver o que vier das audiências públicas, ela está muito relacionada com o grau de maturidade que a gente tira das discussões dos grupos e o cruzamento das outras. Né? Eu queria saber como se vocês estão prevendo essa etapa.
A gente está prevendo, sim, durante a realização dos próprios grupos de trabalho. Então, ter algumas reuniões conjuntas entre dois ou mais grupos, né? Na verdade, entre os temas durante as reuniões de cara. E aí, essas reuniões maiores, a gente até pensou na possibilidade de talvez fazer presencial, até para ter um maior envolvimento, e aí um dia de trabalho, né? Sobre esses temas que têm transversalidade, né? No plano.
Então, o programa ali, como você imagina?
Olha, eu imagino que seria mais ou menos em junho, por aí.
Que legal. E aí vai para a audiência pública já com uma ideia mais rápida.
Tá, bem claro.
Final do recebimento das propostas, na eleição, vai dizer que é interessante fazer essa reunião depois mesmo, né?
A gente pode marcar julho, né? A partir de julho.
É que também seria interessante, porque durante essa reunião, né, esse grande dia de trabalho, não sei como a gente vai organizar, podem surgir outras propostas, né? Então, e sempre quando surgir propostas nos grupos, a gente tem que submeter na plataforma, porque é um instrumento que a gente tem de tornar público tudo que está sendo produzido.
É por isso que eu falo, quanto mais tiver consolidado nos grupos os principais temas e as necessidades de complementação em termos transversais, a gente vai para novidades com muito mais segurança no sentido de absorver de outras propostas, né?
Principalmente durante a segunda reunião dos grupos, né? Ficou evidente essa necessidade de juntar os grupos em diversos temas. Né? Tanto a mineração quanto a questão do turismo, então há uma discussão muito forte nos grupos, tanto no grupo de desenvolvimento econômico quanto no grupo de meio ambiente, de macrozoneamento, com a criação de estratégias para fomentar o turismo. Então são vários temas que vão precisar mesmo dessa discussão, não vai ter como caminhar.
Só para fazer essa provocação, porque eu fico tentado. O Geoparque tem a ver com isso?
Fazer
urgente esses cruzamentos.
Só falar para você, Tamara, que o professor Pequinoto da UNESC, que está levando à frente esse projeto do Geoparque, é o professor Luciana, da Unicamp. E não sei se vocês conhecem. E nós vamos organizar essas audiências em cada cidade, no Paraná, no final de maio, para sensibilizar os munícipes, né? Não só os secretários, sobre o tema. Tá?
Eu conheço bem esse projeto. Bem muito claro, eu conheci aquele projeto que eu tinha pensado antes do grupo fazer essa reunião. A gente sabe muito bem o potencial. É um projeto lindíssimo. Bem legal a gente ter amadurecido isso. Bem legal a gente ter amadurecido isso no grupo de trabalho, porque quando chegar uma audiência pública e entrar no tema turismo e aparecer geoparque, é de encher os olhos. O assunto é maravilhoso, o período ele tem material para mostrar, tá? E a possibilidade de sinergia com desenvolvimento econômico é maior ainda. Nós estamos falando de turismo, recuperação ambiental. A Edna, que a gente andou lá, né? Edneia, desculpa, eu sabia que tinha falado. fraternidade. A gente andou, você lembra quando a gente andou lá naquela pobreza? Já estava, né, faz só 5 anos atrás. Então tem esse potencial de transformar pedreiras, que são momentos da degradação ambiental, um projeto de inserção social, recuperação ambiental, reservatório hídrico, se for o caso, e desenvolvimento econômico pela geração de emprego, possibilidade de alternativa de emprego para os meninos que estão resumindo aqui no trabalho de Baia Fria. Então, isso é que eu acho que tem que ser matéria-prima da gente discutir. Nos grupos, identificar as transversalidades, quando for a público levar isso para a audiência pública, a gente está mostrando que foi feito um grande trabalho. Acho que é mostrar o link dessas coisas e essa energia que ele cria. Estou muito atento a isso, porque na audiência pública, se essas coisas não estiverem bem hierarquizadas e bem linkadas uma com a outra, a chance de vir proposta de desmantelar, virar um tiroteio, um infarto, o que a gente vai fazer com isso, é muito grande. Eu acho que a gente não corre mais esse risco, mas estou muito atento a você perder esse trabalho de mapear e organizar as coisas, porque vai vir realmente a demanda da sociedade.
Assim, tá, Marco, concordo totalmente com o que você está falando, mas vou trazer a experiência de São Paulo de novo. As pessoas que vão para a audiência pública, elas não leem o caderno de proposta. Então, por isso que acaba acontecendo isso de proposta que não se encaixa, eles reclamam que eles não tiveram acesso, porque a gente fala, ah, mas está na internet, ah, mas eu não tenho acesso à internet, precisava de uma cópia impressa. Então, acontece muito disso. Se aconteceu em São Paulo, imagino que aqui vai acontecer também, bastante. Então, está certíssimo, a gente tem que amadurecer mesmo e deixar o caderno de propostas, eu acho assim, diferente do que a gente fez em São Paulo, que eu acho que ele ficou um pouco complexo até pelo entendimento, a gente pode deixar ele o mais simples, direto possível e fazer um trabalho de divulgação muito forte para que o pessoal que participe das audiências tenha conhecimento. Mas que a gente vai ter esse problema de qualquer jeito, a gente vai.
Bom, acho que tudo que você falou só engrandece o projeto. Você não quer participar? É, foi o cara.
Eu fui lá falar com o outro que foi, quando eu levei para conversar com o Zé Aníbal e tal, demorou uns 7, 8 meses para a gente fazer conceito, e o Zé Aníbal saiu da secretaria e eu vou contestar a cara. Aí ele tocou sozinho e está dando isso daí, vamos
lá. Então, você me passou um carro depois?
Ele não conhece, só ficar mais um abraço para ele, porque a gente está aí para retomar isso.
Tá, porque eu
acho que... Começa com o Veloto, depois o pessoal do Sinduscal para ajudar a fazer esse projeto acontecer. Se a articulação de governo, quem pode fazer essa coisa aí, sem ficar... Sou eu, porque eu conversei com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conversei com a Turismo, conversando com o meio ambiente, que participou ativamente da coisa. Só que o desenho do projeto demorou muito, porque o Alexandre não tinha direito, não tinha como construir o que eu tinha pedido para ele, para a gente mostrar, para demonstrar no palácio que você tem. Aí depois dos 7, 8 meses, eu falei, mas consegui fazer. Eu falei, pô, mas o secretário te mudou, né? Então, vamos lá. Eu acho que o papel da gente é insistir sempre, né? Mas é um pouco. Timing do governo, não do que a universidade ia fazer. Né? O secretário fala, me traga que a gente apoia e leve lá para mostrar para o governador. Aí depois dos 8 meses o Alexandre Rosso chamaram mais pessoas. E aí foi atrás do apoio do prefeito de Rio Claro e a gente não teve mais notícias. Ele só sabe, de vez em quando, que ele está lá, e é um projeto bem bacana. Depois a gente conversa com de que jeito que a gente pode prestigiar isso. Depois a gente faz uma.
São dois projetos, uma parte de geológico da assistência, que é a clínica do professor Domésio, que é o outro que ele participa da pedra fundamental, existe algum esquema. Ele tem um projeto, né? Mas existe alguma ideia do que fazer uma área. Eu quero dizer, geoparque que envolve só uma área, envolve toda uma questão de potencial turístico de toda a região. Né? Isso é o trabalho do professor Pedro, do professor Luciana, que envolve quase tudo.
Quase que os municípios da Bacia do Paraná. A informação técnica que foi para o secretário da época, a informação técnica que o secretário da época falava dos sítios arqueológicos, falava dos caminhos das populações nômades, a edificação de cerâmica e não sei mais o que e tal. Fora o sítio dos fósseis, a ideia era fazer um projeto paisagístico pegando a flora, paleoflora, que ainda hoje em dia está por aí. Um projeto magnífico. E que, por incrível que pareça, a gente já nesse link com a navegação fluvial, já estava imaginando que uma navegação turística do eixo, ela tem que buscar projetos como esse para fazer integração. Entendeu? A gente fala muito de como integrar os municípios, como integrar através do turismo e como integrar através da navegação. Esse projeto está lá na ponta mais distante. Minha serra do Itaqueri está lá cheia de potencial turístico, os geoparques, esse sítio paleontológico também. Isso daí está muito mapeado. Eu pessoalmente acho uma judiação e não tenho dado. Vamos ver se a gente consegue fazer o andado lá. Mas eu queria pegar ainda um gancho do que a Cláudia falou. Acho que isso daí é uma coisa que a comissão técnica devia ter um carinho realmente e aprender com o que aconteceu em São Paulo. Porque não dá outra, vai chegar gente que vai falar que não foi ouvido e que não tem internet, que precisa da coisa. Então talvez estudar uma síntese de uma, duas páginas, que eu falo, os temas de cada grupo foram esse, uma linha explicando tudo isso. Turismo fluvial integrado, a Serra Queri, o geoparque, dá o tema, questão de habitação, adensamento nos centros e mitigação dos espaços, ali, bullets. E eventualmente, que está pensando agora aqui em voz alta, eventualmente isso ser veiculado pelos jornais da região. A pessoa não dizer que não teve acesso. Né? Então, eventualmente, uma página ou uma anúncio, uma informação, olha, os temas que vão ser discutidos na audiência são esses, ou as duas. As linhas que foram abordadas são essas. Alguma coisa que chegasse ao cidadão para não virar depois de uma audiência pública e desbalancear a audiência pública porque não foi escutado e trouxe lá uma proposta de fazer uma escola de saltimbancos itinerária na moderação do Banco da Serra.
Essa questão de veiculação em jornal é sempre um problema, porque em São Paulo ficou a cargo dos próprios municípios, das prefeituras, fazer a divulgação, porque você tem uma audiência pública, você tem que, inclusive, publicar o edital e tudo mais. E a gente tem sempre aquela questão exatamente de verba. Então, eu não sei como ficaria essa questão de divulgar, já que a sua proposta é boa. Mas, não sei, a gente teria que ter apoio das prefeituras, porque a Repassa não tem verba para isso.
A gente tem contato com alguns, a área de imprensa da Repassa tem contato com algumas mídias locais, mas nada de grandes proporções, né, como a TV.
Mas
os
municípios têm, né? Consegue. Talvez eu andei ligando de gravados, prefeitos, eles.
Foi como se fosse uma notícia.
É.
É como um anúncio. Vai haver uma audiência pública, outros temas que foram discutidos foram esses. Aí o jornalista até que faz uma matéria.
Essa é só uma feitura só uma entrevista. O jornalista é doido para
publicar.
Você é um buraco no jornal.
Eu acho que não tem nada.
Aí ele precisa ser um dia.
Thank you.
consideração? Então a gente vai enviar esse novo cronograma para aprovação por e-mail. E peço que vocês também retornem, né? E... Ah, e a gente não vai votar agora porque não temos solo, né?
Não dá, tem que ter site, né?
Tem que ser mais ou menos.
É,
tem seis. Eu acho que vamos tudo por e-mail, porque a gente registra tudo, né? Fica oficial por e-mail e depois já colocamos na pasta, para não ter nenhum questionamento, né, em relação a isso. E só queria externalizar para vocês a minha preocupação do esvaziamento, né, das reuniões. Acho que a gente precisa urgentemente pensar numa outra estratégia. Teve a reunião do conselho, né, até a Carla estava presente, foi mencionada a questão do PDUI, só que ainda assim a própria reunião do conselho está esvaziada, então não temos, lá na Emplaza, né, não temos mais meios de convencer.
Eu não recebi o e-mail dessa convocação.
Essa?
Foi a Liz que recebeu e ela me passou.
Acho
que ela foi muito em cima da hora. Eu recebi mais. Eu
também,
eu recebi. Eu deixei em um pouco mais. Isso mesmo. Um pouco mais. Foi um pouco mais, talvez uma semana. Como é que eu consegue, né? Eu tenho um buraco na agenda, eu consigo ver. Mas se fosse mais em cima da hora, eu ia ser difícil.
Quando você faz a convocação, você manda para os membros.
Isso,
tem um e-mail
dos membros.
Dos membros. Minha sugestão, então, de se você ampliar essa estratégia, nós vamos para as entidades que vocês cadastraram. Convida o sindicato, não sei o quê, a associação, não sei o quê, a Unimed, talvez, sabe, mas buscando motivá-los, né? Porque vim para fazer uma reunião de desenvolvimento, o pessoal deles, querem ver o cenário completo, né? Então, seria legal convidados para reuniões de integração, né? Talvez, é uma sugestão aí. Ficar só com os membros dos grupos fica restrito. Tinha que ir lá nas associações e sindicatos, instituições e chamar para poder essa contribuição.
Então, a gente vai revisar o
meio
dos membros, né? Da comissão técnica e marcar as reuniões mais antecipadamente e fazer essa colocação direto às instituições, à pessoa física. Né? E, por exemplo, hoje a gente não tem nenhum representante da sociedade civil. Né? O Ministério Público pega bastante o nosso pé por isso.
A comissão.
É, a gente tem uma justificada.
Se não receber, a gente não
pode. Tem que ver essa questão do e-mail. Porque quem manda, na verdade, é a Secretaria Executiva. Né? Não sou nem eu, mas eles têm os e-mails cadastrados. Mas eu vou pedir para revisar, a gente revisa junto.
E é, de certa forma, até engraçado, porque foram eles que fizeram a lista de presença e vocês estão todos na lista. Então, era para os e-mails estarem também.
Exatamente.
E a gente vai conferir com eles.
A gente acabou marcando um pouco em cima essa, porque a gente já se deslocaria hoje para Piracicaba por conta da reunião da agência. Mas, pessoal, então vamos aproveitar e a gente vai fazer uma reunião com a comissão. Mas, obviamente, a gente tem que ter um maior prazo, assim, pelo menos 2 semanas para a agenda de vocês.
Todo representante tem suplente? Então, eu sou suplente, eu não recebi. E a menina que é titular tem férias. Eu fiquei sabendo que eu dei a plataforma da empresa.
Você é suplente de quem?
Da Secretaria do Ambiente, São Paulo.
Porque a gente já quase que esgotou, já ligamos, já mandamos ofício. Eles ainda não entenderam o quão importante é a participação deles no PDUI. E aí, evidentemente, se precisar ir em grupo, por exemplo, o grupo do Geoparque, a gente apresente lá as questões do PDUI, que está super disponível para isso, né? Para apresentar para grupos maiores. Até para sensibilizá-los para participar, como a gente fez com a agência hoje.
O que o professor pediu que essa possibilidade de vocês apresentarem, eu quero te mostrar a data aqui já, tá?
De 22 de maio.
22 de maio. Bom, é isso. Então, encerro por aqui. Lembrando que a gente vai mandar e vamos acertar essas questões de e-mails também. Tá? Então, obrigado pela participação de todos.
Todo mundo assinou a lista?
Ah, obrigada.
Sim?
Todo mundo assinou a lista, pessoal?
A Marcos assinou a lista?
Eu vou fazer um vídeo para essa gente. Eu vou fazer um vídeo para essa gente.